Tem, mas deve ser isso. 1 Crônicas, capítulo 4. Hoje foi o encerramento do semestre da Escola Bíblica. E também nós decidimos não apenas trazer uma minissérie bastante instrutiva, educativa na palavra, e explicar alguns que chegaram entre nós do porquê que nós chamamos esse projeto de ampliação de Projeto Jabes. A história desse homem está aqui. É o único lugar da Bíblia que esse nome aparece. É no livro de 1 Crônicas, capítulo 4. Dizem os estudiosos da Bíblia que quem escreveu este livro, ou quem escreveu os dois livros de Crônicas, foi Esdras. 400 anos antes de Cristo, Esdras é responsável pela reconstrução do Templo de Jerusalém, destruído pelos babilônicos na invasão babilônica. E é profeta nesta época. Ele está apresentando uma genealogia. Você sabe o que é uma genealogia? Você encontra, por exemplo, em Mateus, que fulano gerou Cicrano, que gerou Beltrano. E isso vai mostrando uma linhagem de família. Isso é importante para a história, para os fatos históricos. Não que a Bíblia precise de comprovação ou que Deus precise de alguma comprovação. Mas uma das coisas que me impressiona no Senhor é que, apesar de vivermos pela fé, a ciência está sempre descobrindo alguma coisa. Mais um achado, mais uma constatação de alguma realidade bíblica. 400 anos antes do Senhor Jesus nascer, Esdras escreveu o seguinte sobre Jabes: foi o homem mais respeitado da sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel. Jabes orou ao Deus de Israel: ah, abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Louvado seja o nome do Senhor. Depois desse texto, não há qualquer outro texto na Bíblia sobre este homem chamado Jabes. Ele estava, gente, predestinado ao sofrimento. Ele nasce predestinado com um nome que significa tristeza, dores. Você imagina alguém se chamar assim? Odor, vem até aqui. Tristeza, é com você que eu estou falando. A Bíblia diz aqui, conta que Jabes recebe esse nome de sua mãe, o que parece é uma experiência no parto. Mas não há uma convicção sobre isso. Que quando um judeu colocava o nome num filho, ou era por causa das experiências de família, que aquela família tinha vivido e o nome da criança significava aquela experiência, ou era um nome profético de alguma coisa que aquela família esperava daquele menino ou daquela menina. E parece que a mãe de Jabes retrata uma experiência de sofrimento e coloca o nome do menino de Jabes. Quando começamos esta minissérie às 9 horas hoje, Eu disse que Jabes rejeitou, e ele tomou uma decisão de rejeitar essa predestinação, essa maldição que estava sobre ele. Aliás, há uma boa explicação, se você estiver interessado, sobre essa questão tão falada em tantos lugares e que muita gente não compreende, sobre a maldição hereditária. Há uma explicação gravada no YouTube, no culto das 9 desta manhã. Jabes recebe essa predestinação, mas ele se recusa. Ele se recusa a ser o cara das dores, ele se recusa a ser o homem do sofrimento, ele se recusa a ser aquele que estava cerceado da alegria. Ele se recusa. E Deus vai ouvir o que ele vai dizer, o seu pedido, a sua oração, ao ponto, não apenas pela declaração final do texto que nós lemos, mas a Bíblia começa no capítulo 4, versículo 9, dizendo o seguinte: ele foi o homem mais respeitado da sua família. Se ele foi o homem mais respeitado da sua família, e na sua família, que Deus ouviu a sua oração, foi por uma razão muito importante. Eu quero que você olhe para o pastor e guarde isso para você, porque a realidade de Jabes é a realidade de muitos de nós, que nascemos às vezes numa família disfuncional, filhos de um pai alcoólatra, com uma sucessão de divórcios na família, com situações de enfermidades emocionais, e nasce aquela criança que não tem culpa de nada, como se ela estivesse levando toda aquela bagagem. E é claro que o aprendizado dentro de casa, a experiência dentro de casa, vai fazer com que ela automaticamente e psicologicamente repita, reproduza o modelo do seu lar. Isso é fato, não precisamos de grandes fundamentações da psicologia, mas é claro que se você viveu uma experiência traumática, e às vezes há pessoas num acúmulo de experiências traumáticas, meninos e meninas que nasceram em lugares difíceis, eu quero declarar para você que toda essa tristeza, toda essa dor, toda essa maldição, como alguns dizem, toda essa predestinação a dar errado, pode ter fim na sua vida, porque há um Deus que está aqui nessa noite, como disse o pastor Gustavo, o Senhor dos Exércitos, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que deixou o seu Santo Espírito, e basta você fazer o que Jabes fez, mesmo sendo um homem predestinado a dores e tristezas, ele foi à presença de Deus, ele negou, interrompeu um futuro de sofrimento. Em Cristo não há condenação. Glorifique a Deus por isso. A carta de Paulo aos Romanos começa dizendo: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, disse Paulo aos Coríntios, e tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo é vida nova, aquele que está em Cristo é novidade de vida, aquele que está em Cristo não precisa viver amarrado ao passado, não precisa repetir o erro de seus pais ou dos seus avós, não precisa cumprir o caminho de maldição que um dia apresentaram para você, porque em Cristo e na cruz do Calvário se encerrou toda e qualquer maldição. Amém ou não? Glória a Deus, isso é Bíblia. Porque às vezes as pessoas pegam um texto como o primeiro mandamento: não se curve diante de imagens de esculturas, nosso Deus é um Deus zeloso, que pune o pecado até a terceira e quarta geração, e quer construir alguma coisa em cima do cristianismo que não existe no Novo Testamento. O Senhor Jesus põe fim a toda maldição. Um crente é filho de Deus. Uma mulher crente é mulher de Deus. Um homem crente é cheio do Espírito Santo. Você é templo do Espírito. Você foi comprado com sangue precioso. Você vale muito. Você não é tocado por Satanás. O maligno não lhe toca, apesar dos seus pecados, das suas fragilidades, das suas inclinações. Você pertence a Jesus. Glorifique a Ele, diga isso a Ele, declare com a sua boca, confesse. Confesse. Se com a boca fizeres confissão, estou falando de Bíblia. A Bíblia é cheia de textos que falam da importância da nossa língua, da nossa palavra. Há um texto de Provérbios que diz assim, que a tua boca pode ser uma fonte de vida, ou pode ser uma fonte de morte. Jesus Cristo disse para que façamos confissões públicas diante de Deus. Como é importante quando nós, isso não é também uma brincadeira, não é, como muitos pensam, apenas um movimento emocional ou de autoajuda, não, o apelo é algo bíblico. Quando ao ouvir uma mensagem pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo convida, desafia você a fazer uma oração, a vir à frente, levantar sua mão, para que você responda a palavra que Deus está levando a você. Toda mensagem, o pregador pode não fazer um apelo, mas toda mensagem é um apelo em si mesma. Toda mensagem, Deus vai estar falando com a gente, e o Espírito perguntando a você e a mim, e aí, o que você vai fazer com esse conteúdo? O que você vai fazer com o que recebeu? O que você vai fazer com esta palavra? Você vai obedecer? Jabes tomou uma decisão, e eu não vou ser um homem curvado, não vou ser um homem de dores. E ele toma essa decisão e ele ora. E no culto das 11, você pode ir ao YouTube, você vai ver que nós tratamos dos dois primeiros aspectos da oração. E agora nós vamos tratar dos dois últimos. Nos dois primeiros ele diz assim: Senhor, Senhor, abençoa-me. O verbo abençoar, que aparece na Bíblia, aparece mais de 250 vezes. A bênção pode vir a você, eu disse pela manhã, de duas maneiras. A primeira, pela obediência. Há uma relação estreita, íntima, em várias passagens da Bíblia. Se você obedecer, você vai ser abençoado. Existem bênçãos específicas para a obediência. Mas um outro caminho que a bênção chega é pela misericórdia. Todos nós recebemos do Senhor tanta coisa, gente, que nós não merecemos. Você não merece coisa alguma, eu não mereço coisa alguma. Mas as misericórdias do Senhor têm sido renovadas. Deus continua nos abençoando, Deus continua colocando pão na nossa mesa, Deus continua sendo fiel, Deus continua colocando roupa sobre o seu corpo, dando a você oportunidade, dando graça, livramentos que você nem sabe que teve. Louvado seja o Senhor, porque toda boa dádiva, diz a Bíblia, vem das mãos de Deus. Senhor, me abençoa. O segundo pedido, tratamos de manhã, foi quando Jabes disse: alarga as minhas tendas, aumenta as minhas terras. Hoje de manhã contei uma experiência pessoal do lugar que eu nasci e que vivi até os 6 anos de idade. E eu disse até o endereço: Rua da Algisa, 100 fundos. Mas tem que separar as palavras. Número 100 nos fundos. E um irmão mandou a foto da casa. Pessoa é sem vergonha. Um irmão amigo de uma outra igreja ouviu a mensagem. Não sei se tem aí a foto. Olha aí. Mas você acha que eu morava nessa casa de 2 andares? Eu falei 100 fundos. Tinha que entrar naquele portão cinza que não tem 1 metro ali do lado e ir lá para os fundos. E eu contei de manhã, não sei quem estava aqui, que uma mulher Uma feiticeira chegou na porta da casa e soprou. Não sei se aquilo era terra de cemitério que ela queria, e ela jogou e proferiu palavras de maldição. Para que tudo desse errado na minha casa, com a minha vida, com a vida do meu irmão, eu não vou ficar contando muita coisa para você, só vou dizer para você que com 14 anos eu aceitei Jesus como meu Salvador e eu estou aqui, sou de Jesus. Mas até os 6 anos de idade eu vivi nesta casa, que a sala da sua casa é maior do que toda a casa lá dos fundos. E a gente pode dizer não. Quando alguém profere uma palavra de maldição, quando alguém, como diz a sua avó, roga uma praga sobre você, tem inveja ou qualquer outra coisa, essas coisas nós estamos blindados pelo Espírito Santo da promessa. Não precisa dar 3 pulinhos na esquina. Não precisa fazer certas coisas ou dormir apavorado. É só você dizer, levantando as suas mãos, louvado seja Deus, porque eu sou teu, Senhor. A minha vida é tua. O Senhor me formou desde o ventre de minha mãe. O Senhor de mim cuida. E o Senhor tem a mim abençoado ricamente. Eu sou teu. Abençoa-me e alarga as minhas fronteiras. Mas a terceira parte da oração, olhe para a sua Bíblia. O professor Bruce Wilkerson, que escreveu A Oração de Jabes, um livro, Estados Unidos, 2001, que naquela época vendeu mais de 8 milhões de cópias e foi um best-seller na América, chama atenção para aquilo que Esdras está narrando sobre a oração de Jabes. E ele diz assim, terceira parte da oração, que tua mão esteja comigo, que a tua mão esteja comigo. Que coisa carinhosa quando alguém nos dá a mão. Dar a mão tem um sentido físico, tem um sentido psicológico. Me dá uma mão aqui, me ajuda. Me dá uma ajuda em oração. Vamos dar as mãos uns aos outros. Vamos segurar afetivamente a mão de alguém. É tão bom, nós somos, e nós temos as nossas características culturais e latinas, nosso povo é pegajoso, é gosmento. Tem povos por aí que são distantes, são frios, mas nós não, nós somos assim. Nós gostamos desse negócio, tem que ter até cuidado hoje, que hoje não pode tocar, não pode olhar direito, toma cuidado. Ah, mas podia no passado, mas hoje não pode mais. Qualquer palavra pode ser discriminação, qualquer gesto pode ser abuso, você tem que ter muito cuidado com as suas palavras, com as suas atitudes, mas nós não vamos deixar de ser esse negócio pegajoso que a gente é. A gente gosta de cumprimentar, a gente gosta de falar. Vocês querem ver uma coisa? Vou dar liberdade, cumprimente quem está do seu lado. Olha como é que isso é a igreja brasileira. Tem gente do exterior vendo a gente. Isso é a igreja brasileira. Eu estive na Europa numa igreja, não vou dizer onde, e eu fiz a mesma coisa. Vamos nos cumprimentar. Ninguém se moveu. Eu olhei para o intérprete e disse assim, vamos tentar de novo. E ele falou, eu falei de novo, ele falou, e todo mundo, o máximo foi uma senhora que estava à direita, deu uma olhadinha de rabo de olho para quem estava do lado dela. Ele disse, eu vou parar que eu estou passando vergonha aqui. Tá, não quer abraçar, não quer tocar, então não abraça, não toca. E com essa mentalidade, com essa ideia, Jabes diz assim, Senhor, que a tua boa mão esteja comigo. Essa expressão, a mão de Deus, aparece 65 vezes na Bíblia. 65 vezes. Por que que a mão de Deus é importante na vida de Jabes? Olha para mim, irmão, minha irmã. Quando Deus te abençoa e você alarga as suas tendas, quando você aumenta a sua competência profissional, sua empresa cresceu, pastor Clóvis, quando Deus abençoa a sua família, Quando outras vitórias chegam na sua casa, tenha certeza que gigantes se levantam ainda mais. Quanto mais nós somos abençoados, e essa é uma lei espiritual da vida, mais gigantes aparecem. Toda vez que Israel ia conquistar mais território, ele tinha briga, ele tinha luta, ele tinha que enfrentar inimigos. Não é diferente da nossa vida espiritual. Quando Deus está te abençoando, quando você tem fronteiras para largar, você precisa e eu preciso, nós precisamos das mãos de Deus. E tenha certeza de uma coisa, meu irmão, peça a mão de Deus com você, porque se a mão de Deus estiver sobre você, ninguém segura a tua vida. O diabo pode se levantar como ele quiser, mas abençoado será e vitorioso será todo aquele em que a mão de Deus estiver sobre ele. Aleluia! Outra razão pela qual Jabes pede a mão de Deus, não é só pelo fato de saber que ele ajudaria Jabes a enfrentar os inimigos, mas porque Jabes não quer se sentir sozinho. Por que você está vivendo sozinho? Por que você está lutando essa luta da sua vida que você está passando agora sozinho? Convida Deus para entrar na luta com você, chama o Senhor, conta tudo. Abre teu coração. Aí você vai dizer assim, pastor, mas isso não é um sentimento de fraqueza? Não é um sentimento de dependência? Sim. Mas esse sentimento de dependência por Deus e a Deus nos salva. Que bom que você precisa dele. Que bom que o medo que você está sentindo te leva até ele. Que bom que a dúvida que você tem te leva a Deus. E meu irmão, minha irmã, a dependência de Deus não te faz uma pessoa mais fraca, mas ensina você a confiar no Senhor. Jabes queria confiar no Senhor. Jabes não queria ir sozinho a lugar nenhum, como disse Moisés, se o Senhor não for, eu não irei. Se o Senhor não for, eu não continuo essa obra. Se o Senhor não for, eu não atravesso esse deserto. Mas a boa mão de Deus foi com Moisés, foi com Jabes e vai com você. Quando você sair daqui hoje, não vai sozinho, não vai no teu braço, não vai na tua força, não vai na tua sabedoria, não vai no teu conhecimento acadêmico, não vai na tua inteligência, não vai nas tuas competências, vai debaixo da mão do Senhor. Quem quer isso aqui? A mão de Deus traz os melhores, anote essa frase, a mão de Deus traz os melhores e os mais poderosos presentes que a vida humana pode ter, é a mão de Deus que traz. Que bênção quando um homem e uma mulher vive debaixo da mão de Deus, porque na mão de Deus, e pelas mãos de Deus você tem libertação. Pelas mãos de Deus você tem misericórdia, pelas mãos de Deus você tem salvação, pelas mãos de Deus você tem direção. E quando você está debaixo das mãos de Deus, e a mão de Deus sobre a tua cabeça, essa mão dirige e direciona o caminho para que você obedeça segundo a vontade de Deus. Você que está perguntando aí agora, qual é o caminho que eu vou tomar, qual é a decisão que eu vou tomar, para onde e que estrada que eu entro, tenha certeza que essa decisão não está nos homens, não está na confiança humana, esta decisão vai vir pela direção da mão de Deus. Olhe para a mão de Deus. Senhor, me abençoa, Senhor, alarga a minha fronteira, Senhor, me dá a tua mão, Senhor, que a tua mão esteja sobre mim, que a tua mão esteja sobre a minha casa. Às vezes você está procurando a mão de um psicólogo, que é importante. Você está procurando a mão de um psiquiatra, é importante. Você está procurando a mão de um advogado, é importante. Mas nada é mais importante do que a mão de Deus. Por 65 vezes, a Bíblia fala de homens e mulheres que estiveram debaixo das mãos de Deus. Quando José esteve na prisão do Egito, naquele sofrimento, a Bíblia diz assim toda hora, e o Senhor era com ele, ele estava debaixo da mão de Deus. E como eu falei há pouco do afeto que nós transmitimos, como povo brasileiro uns aos outros, e a gente gosta do toque, do carinho, imagina uma coisa, nós temos até cânticos poeticamente que falam sobre isso. Um Deus que te abraça, um Deus que te aponta o caminho, um Deus que coloca as mãos dele sobre as tuas mãos. Oh Deus maravilhoso, Deus carinhoso, Deus fiel, Deus que está acima de todas as outras coisas e de todas as outras pessoas. Não há mão mais desejada do que a mão de Deus. Ela me consola, ela me abençoa, ela é misericordiosa. Portanto, eu te convido agora, meu irmão, minha irmã, você que está na internet ou aqui, clame. Clame a Deus. E diga como Jabes, que a tua boa mão esteja sobre a minha vida. Peça isso a Deus agora, meu irmão. Responde ao Senhor, coloque-se diante do Senhor. E vem então o quarto e último momento desta oração. Quando Jabes diz assim: guarda-me, Senhor, do mal, guarda-me do mal, e livra-me das dores. Por que que a gente não ora objetivamente? Por que que a gente fica aprendendo essas orações farisaicas? Perdoe-me dizer assim. Eu vou dizer para você que eu estou chamando de oração farisaica. É aquela oração pacote, aquela oração pronta. Aquela coisa que você fala na hora de dormir, doido para fechar os olhos. Não é conversa, não é diálogo, não é intimidade. Não é nada disso. O que eu sinto na oração de Jabes, o que eu vejo na Bíblia, é um homem que com muita objetividade vai a Deus, com toda intimidade. Não tenha medo de pedir a Deus qualquer coisa, ou de dizer a Ele qualquer coisa, inclusive dos seus fracassos. Não precisa você encobrir os seus pecados, porque Ele sabe, pode falar para Ele. Fala inclusive para Ele onde está a tua fraqueza. É nessa abertura de coração, é nessa oração de alma, de entrega, de sinceridade, é essa oração que dá prazer ao Senhor quando você fecha a porta do quarto. Não aquela oração enlatada que nós às vezes fazemos nos púlpitos das igrejas. Não aquela oração com o português todo correto, para que outros ouçam. Não, estou falando de intimidade. Como aquele que vai para a sua câmara de dormir. E por que que eu estou dizendo isso? Porque Jabes faz um pedido agora. Aliás, ele faz dois no final. Ele já tinha pedido para Deus o abençoar. Ele já tinha pedido para Deus alargar as suas tendas em todos os níveis da sua vida. Ele já tinha pedido para que a mão de Deus estivesse sobre ele. E ele agora pede assim: guarda-me do mal. Porque toda vez, eu disse isso aqui, que nós conquistamos novos territórios, o mal se levanta. Eu vou usar uma palavra para que você entenda um contraponto que falarei sobre a própria palavra. Quando o sucesso vem, O sucesso da bênção, o sucesso por ser abençoado, esse sucesso que você teve, essa bênção que você teve, vai enfurecer o mal. E é uma coisa estranha. E você sabe qual é a maior armadilha, a maior forma do mal destruir você? É pelo próprio sucesso que você recebeu. Você é abençoado, você teve sucesso, você foi promovido, você alargou as suas tendas, e a gente tem a tendência a começar a se encher de ar e de vento, de vaidade. E o mal é tão astuto que ele entra na nossa mente, manda suas flechas e usa para te derrubar o sucesso que devia ser lugar de celebração e passa a ser porta para que você caia. Eu vou repetir, aquilo que devia ser lugar de celebração, o sucesso, a vitória, passa a ser a porta aonde ele vai tentar você e te derrubar. Toda semana, quando nós do Conselho Pastoral nos reunimos, e temos celebrado sim tantas e tantas vitórias que Deus tem dado aos irmãos e a todos nós, mas nós não poupamos de dizer a eles aquilo que a palavra diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. E não vamos deixar com que qualquer raiz de vaidade, de soberba, domine o coração, porque a Bíblia é clara e diz assim: a soberba e toda altivez da alma precede a queda. Uma pessoa começa a ir para o buraco quando ela começa a achar que ela foi responsável pelo sucesso dela, pela bênção dela. Não, você só foi abençoado. Nós que conhecemos a palavra de Deus sabemos disso, porque Ele deixou, porque Ele abriu portas, porque Ele foi fiel, porque Ele teve misericórdia, porque Ele é bom, e Ele, e Ele, e é Ele, e por Ele, e para Ele são todas as coisas. É Ele. É Ele. Ele, Ele. Não deixe que o mal use o caminho do teu sucesso. Mas ele diz assim: Senhor, livra-me do mal. Eu preciso ser guardado. A palavra guardado aparece aqui. Na língua da escrita, que foi o hebraico, a palavra guardado é alguém que está escondido. Olha que interessante. Me lembra aquela palavra de Jesus sobre as galinhas e os pintinhos. Que os pintinhos se colocam debaixo das asas da sua mãe. Os animais pequenos e indefesos se protegem debaixo das asas dos seus pais. Aquele que está guardado está escondido. E tem um salmo que todo mundo gosta, que fala do esconderijo do Altíssimo. O salmo diz assim: o esconderijo do Altíssimo. Eu quero te fazer uma pergunta: você já entrou voluntariamente dentro do esconderijo do Altíssimo? Se você não entrar no esconderijo do Altíssimo, como é que o Altíssimo pode ser o guarda de Israel sobre a tua vida? Entre no esconderijo do Altíssimo. Quando você se sentir em perigo, com dúvida, em crise, perseguido, sofrendo, entre debaixo das asas, entre no esconderijo do Altíssimo. E a sombra do Onipotente descansa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Salmo 91, que tanta gente gosta, tanta gente recita, tanta gente fala, tanta gente repete: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas a pergunta é outra agora: você já entrou debaixo da sombra? Você entrou no esconderijo do Altíssimo? Você está dentro dos braços de Deus? Você está protegido? Eu vi uma cena que agora tem muito essas cenas com os animais, e muito interessante. E tinha um elefante pequenininho, muito pequenininho, nasceuzinho, nasce pequeno, viu, gente? E veio um grupo de leões para devorar o pequenino. que ele fez? Aquela trombinha dele, aquele elefantinho. Ele correu para debaixo da mãe. Porque ele entendeu que ali ele estava protegido. E é uma cena muito interessante. Eram vários leões rodeando. Eles não podiam com aquele elefante, aquela mãezona grande. E ela começava a emitir um som fortíssimo. Eles queriam um filhote, mas eles não pegam o filhote, porque ela protege. Porque ela é o esconderijo, ela é o lugar seguro. Eu quero que você faça isso com Deus. Quando você se sentir ameaçado, triste, abatido, Ele é o meu, o seu, o nosso esconderijo. Entra debaixo do esconderijo do Altíssimo. Senhor, guarda-me do mal. Ah, pastor, esse negócio do mal no mundo, isso. Eu até fiz uma provocação de manhã. Eu disse que no texto estava falando alguma coisa sobre o acontecimento da Pensilvânia ontem. No atentado a um candidato à presidência dos Estados Unidos. O que você talvez não entendeu é que o mal é real. Que após o pecado e a queda, o mal se instalou. Se instalou nos princípios básicos da natureza. Se instalou na raça humana, se instalou na criação. E o mal tem uma personalidade. O nome dessa personalidade é diabo. E um terço, diz a Bíblia, das hostes celestiais caíram, e nós não entendemos, nós não temos teologia para explicar a queda de anjos celestiais, como que o sentimento de ser igual a Deus chega naqueles seres. Mas eles se estabelecem, e se estabelecem por um tempo entre nós. O mal existe. Jesus, fazendo uma referência ao mal, disse que o mal veio para matar, roubar e destruir. Ele mata sua alegria, ele rouba sua paz, ele destrói sua vida. Há muitas maneiras pelas quais o mal tem se manifestado no século XXI, mas não é de hoje. A violência, a miséria, a fome, a corrupção, a doença, a desigualdade, a natureza decaída, as catástrofes que nós estamos vendo na natureza, são originárias de um mundo que está debaixo do mal. E João capítulo 5, na primeira carta, diz: o mundo jaz no maligno. Isto é, o mundo está debaixo da dominação do mal. Se você acha que você vai encontrar solução, resposta no mundo, meu amigo, minha amiga, o mundo não tem nada para te oferecer. Aí, quando eu estava vendo as notícias de ontem, e nesse tempo que eu passei me recuperando, eu fui ver algumas séries históricas muito boas que tem no Netflix. Tem coisa boa lá, viu? Sobre o Império Otomano, sobre o Império Romano, sobre a história na Ásia. E eu fiquei fazendo uma associação, uma ligação com o que aconteceu ontem. Sabe qual é a conclusão? Não mudou nada. O mal continua imperando, o homem continua sendo violento, ele só muda a arma, ele só muda a maneira de matar, não é mais com a espada, são com balas de precisão, armas de precisão. Ele não destrói mais com 200 mil soldados, ele destrói com um artefato nuclear. O homem continua. A guerra fria entre muitas nações continuam. Quando eu vi aquela cena ontem, depois das explicações, que a gente nunca sabe o que é a verdade, eu disse: uma coisa esse homem precisa fazer. Era sábado, eu disse: amanhã ele tem que ir para a igreja agradecer a Deus. Eu fui consultar o Rogério, pastor Rogério, que tem conhecimento pela atividade que exerceu. Um R15, uma bala de R15 numa orelha, arranca ela fora. Aquilo foi apenas estilhaços no vento, que fez aquele estrago. O nome daquilo, eu não sei porquê, chama-se livramento. É só a misericórdia do Senhor. Ninguém é melhor ou pior. Isso não significa que ele será ou não o presidente de outra nação. Não tem nada a ver. Tem a ver com a vida particular dele. Tem a ver com a sua vida. Tem a ver com a nossa vida. De percebermos que o mal se instalou na sociedade contemporânea, e se não fosse a boa mão do Senhor, se não fosse a misericórdia do Senhor, se não fosse nós estarmos guardados por Deus, o mal nos atingirá. Mas louvado seja o nome do Senhor, que o mal está solto, como diz Apocalipse, por um tempo, mas o seu destino e destruição já estão decretados. Oh, meu amigo, sai por aqui pulando. Você tem que ir para casa hoje pulando mais que a Natia pulou aqui na frente, louvando a Deus e agradecendo ao Senhor, porque o mal terá fim, porque Jesus reinará para sempre, porque a terra não permanecerá como é, haverá um novo céu e uma nova terra, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Você crê nisso? Isso é essência, essência do cristianismo. O mal não prevalecerá. Lá não teremos mais balas de AR-15, não teremos mais a miséria das favelas, comunidades, não teremos mais a corrupção dos homens de colarinho branco, não teremos mais a fome, não teremos mais nada disso. E o Senhor sempre disse que a gente tinha que colocar confiança nele. O problema de muitos é que colocam a sua confiança nos homens, ainda colocam sua confiança nos sistemas, ideologias políticas. Leia a Bíblia que você entenderá o mundo. Leia a Bíblia e você vai compreender melhor do que qualquer notícia da internet o porquê que nós estamos vivendo o que estamos vivendo. O mal será vencido, e que você possa chegar para Deus agora e fazer uma declaração diante dele, como Jabes fez: Senhor, guarda-me do mal, guarda o meu filho do mal, guarda a minha família do mal, guarda a minha filha do mal, guarda a minha casa do mal, guarda o meu negócio do mal, guarda o meu trabalho. Senhor, toma, coloca nos teus braços, protege, e pode ter certeza que Deus vai te abençoar. E a última frase que ele disse foi: livra-me de dores. É outra coisa que a gente tem que aprender. É para orar todo dia. Wilson diz que orou 30 anos antes de escrever o livro. Todo dia ele orava essa oração: Senhor, me livra do mal, me livra das dores. Quantas dores, quantas dores, quantas dores. Quando eu recebo o pastor Joel, diariamente o seu trabalho com a capelania, pastor Austin, o relatório de irmãos que estão sofrendo, porque o sol brilha para justos e para injustos, os problemas vêm para todos. Quanta gente precisando da misericórdia de Deus. Quantas vezes você é abençoado e não percebe. Quanta gente. Depoimento daquele menino que vive na Índia, país mais populoso do mundo, que nasceu com o rosto todo cheio de pelos. Eu ouvi uma entrevista dele, e o repórter perguntou: mas você gostaria de tirar os pelos do seu rosto? Ele: eu gostaria sim, porque esses pelos entram nos meus olhos. Olha o que ele está falando. E quando eu vou comer, os pelos entram na minha boca. Você sabe o que é diariamente ter dificuldade de comer? De ver. Misericórdia, irmãos. E quando a gente recebe uma lista de oração, e a gente diz isso também toda terça-feira, a prioridade número um de intercessão desta igreja tem que ser os enfermos, os que estão sentindo dores, dores físicas, dores emocionais. É legítimo, clame para que o Senhor te livre de dores, pede desvio. Senhor, se vem alguma coisa, desvia, Senhor, por misericórdia. Nós só seremos livres das dores, não pelas nossas forças, mas pela mão dele que nos guarda. E essa minissérie que nasceu hoje, no culto das 9, está terminando agora, ensina para a gente que nós podemos ser os agentes de transformação do nosso próprio destino. Você pode mudar a tua história, meu irmão, mas em Deus e com Deus. Rejeita essa herança miserável que talvez você tenha recebido. E Deus, como diz o profeta, tem coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Deus vai honrar a sua vida se você se coloca debaixo do esconderijo do Altíssimo. Deus não criou você para um vale de lágrimas. Clame a Deus. E eu quero convidar todo mundo agora, a todos nós, que fiquemos em pé. Se o Ministério de Tecnologia puder colocar o texto da NVI na tela. Se não, pegue a sua Bíblia, pegue o seu telefone. Olha de novo para essa oração aqui. A riqueza dessa oração. Olha para a palavra. O registro que Esdras fez sobre a vida deste homem, que nunca mais apareceu em lugar nenhum. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Estude esse livro. Todas as respostas para a vida humana estão aqui, na palavra. E mais. Essa pequena história de Jabes nos ensina a vitória e uma vida exponencial. Leia comigo. Se você quer fazer dessa oração de Jabes a sua. E diz assim, Jabes foi o homem mais respeitado da sua família, porque Deus o ouviu. Deus o ouviu. Deus atendeu Jabes em tudo que ele pediu. Foi o homem mais respeitado da sua família, sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo, com muitas dores o dei à luz. E Jabes orou ao Deus de Israel. Agora não é Jabes, agora é você. Agora sou eu, agora somos nós, que vamos orar esta oração, mas eu não quero que você repita, eu quero que você ore, que você diga com a expressão mais profunda da sua alma, que você coloque toda a fé que você tem nas palavras que você vai proferir, e que isso seja sincero, e que Deus possa ouvir o nosso clamor, de olhos abertos, igreja, porque de olhos abertos também se ora. Repita comigo, e faça dessa oração sua. Ah, abençoa-me, de novo, todo mundo junto, ah, abençoa-me, aumenta as minhas terras, eu vou repetir, repete comigo, aumenta as minhas terras, Senhor, aumenta, Senhor, alarga a minha vida, Senhor, alarga as minhas estacas profissionais, familiares, aumenta, Senhor, vamos lá, igreja, e que a tua mão esteja comigo, que a tua mão guarda-me de males, guarda-me de males e livra-me das dores. Que Deus ouça a sua oração. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui. Só tem uma coisa que impede você de que isso não seja verdade. Se você se agarra, se você se amarra nessa predestinação, nesse passado que você não solta. Enquanto você estiver agarrado com essas coisas do passado, essas lembranças do passado, e eu vou até mais longe, talvez algumas amizades, se você não largar disso, de algumas alianças que não te levaram a lugar nenhum, e Deus já mandou você largar, você não vai poder viver o melhor de Deus. Mas eu quero anunciar para você que você pode. Rompe, arrebenta. Arrebenta essas cadeias agora em nome de Jesus. Culto é para isso. É momento da manifestação da graça e misericórdia. Feche os seus olhos, nós vamos adorar. Nós vamos orar e nós vamos adorar. E se tem alguma pessoa aqui ou no, na internet, você não precisa dizer nada para mim, nem para os pastores, nada. Mas se você precisa que Deus te liberte de alguma coisa da sua história, da sua casa, dos seus traumas, do seu passado, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui, porque nós vamos levantar um clamor por você sem saber o que é. Isso não interessa a nós. É você e o Senhor. Sai do seu lugar agora, enquanto nós cantaremos. E nós vamos levantar um clamor aqui. Pode sair e vir, em nome de Jesus. Pode vir, pastores, coloque-se aqui à frente, por gentileza. Intercedam pelas pessoas. É um problema seu com Deus. Tem coisa para que Deus arrebente. Só pode haver novidade de vida se você arrebenta com essas cadeias das coisas velhas. Adoremos o Senhor.